Agora são 10 horas e 49 minutos e vamos falar sobre finanças pessoais. Quem não gostaria, em época de crise, de guardar dinheiro ou saber lidar com ele e ser feliz ao mesmo tempo? Né? Muita gente diz que dinheiro não traz felicidade, será que não? Quem responde um pouco dessas perguntas e fala um pouco desse evento de crise e como ter aí uma economia ou uma vida melhor financeiramente é Ricardo Melo. Ele é coaching financeiro, ele é consultor e é também autor do livro As Leis Invisíveis do Dinheiro. E é com ele que eu converso agora. Senhor Ricardo, bom dia.
Gilson, bom dia para os nossos ouvintes, prazer estar com vocês.
Bom, eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo já deve ter te feito. É, dinheiro traz felicidade ou não?
Deixa eu ver, o que será que eu respondo? É. Será que eu respondo? Vamos lá, na realidade é assim, Gilson, essa é uma confusão muito comum que se faz, né? O dinheiro ele não traz felicidade, dinheiro traz prazer e as pessoas confundem. Vamos lá, vamos explicar para o pessoal. Se você tem dinheiro e você quer viajar para um hotel maravilhoso, né, fazer uma viagem maravilhosa, ficar no hotel 5 estrelas, você pode comprar esse prazer. Mas se você tem conflito em relação à sua vida, o dinheiro não vai te trazer paz, porque você está no hotel 5 estrelas. Tanto é assim que muita gente que mora em países ricos são depressivos ainda assim, né? Então, na realidade, o dinheiro, à medida que a gente vai conquistando ele, claro que ele pode comprar prazer, sensações físicas. Mas a felicidade é um estado de espírito, tem mais a ver com a forma como a gente vive do que com o dinheiro que a gente tem.
Ô Ricardo, falando um pouco do seu trabalho, a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro. Acho que você tocou isso nesse tema agora há pouco. A gente tem uma relação meio ruim com o dinheiro. A gente não sabe muito bem para que serve o dinheiro ou não sabe dar um significado bom para ele.
Bastante, bastante. O que é verdade, Gilson. O que eu percebo assim é o seguinte. A maioria de nós, né, principalmente na cultura latino-americana, a gente não recebe uma educação para lidar com o dinheiro de uma maneira saudável. O dinheiro não é apresentado para nós, inclusive enquanto crianças ou na escola, como meio para se chegar a um fim. Até por uma questão de história, né, de sermos uma parte do mundo, né, que a gente acabou sendo colonizado e passando por uma série de processos de pobreza, o dinheiro ele é visto como um mecanismo de ascensão social. Então, ele é mais visto como um fim em si mesmo, né, como uma grande meta que você tem que lutar para alcançar na vida, do que um meio para se chegar em coisas maiores, como ser feliz, construir uma família, viver experiências significativas, como acontece em países ricos. Resumo da história. A maioria de nós cresce com essa ideia fixa de que se a gente não alcançar dinheiro, a gente não é bem-sucedido, né? E que, em tese, pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, têm um bom carro, moram numa cidade interessante, ou têm um bom apartamento, um bom imóvel, enfim, são pessoas felizes, o que é completamente equivocado. É, e o que as pesquisas têm mostrado ultimamente, inclusive é isso que a gente trata aí no livro Leis Invisíveis do Dinheiro, é que a construção dessa sensação de prosperidade, vamos falar assim, né? Que é quando você tem um patrimônio que cresce, à medida que você sabe como investir, como usar realmente bem o seu dinheiro, cuidar dos seus negócios, essa sensação de prosperidade ela só existe se junto com esse crescimento econômico, né, que é possível você mensurar matematicamente, vier também uma sensação de felicidade, de realização, de bem-estar. E nem sempre essas duas coisas andam de mãos dadas. Tem muita gente que tem um bom patrimônio, tem bastante dinheiro, mas infelizmente vive triste, depressivo, até preocupado, né, em perder o dinheiro que construiu. E curiosamente tem até pessoas que têm relativamente uma renda pequena, têm um patrimônio consideravelmente menor do que o dessas pessoas, mas são pessoas mais alegres, mais altivas, têm um nível de saúde melhor, o que acaba sendo, a princípio, um contrassenso, né? Na realidade, o que a gente vê é que não é um contrassenso. A ideia é que você crie um projeto de vida que faça sentido para você pessoal e profissionalmente, né? Por quê? Porque à medida que você vai investindo e conquistando a sua vida financeira, você vai se sentindo um ser humano melhor a cada dia que passa. Parece simples, né, quando eu falo aqui na rádio, mas viver isso no dia a dia, nas pressões que a gente tem no dia a dia, é um grande desafio.
Ricardo, eu queria abordar outro tema contigo, que é o seguinte. Muita gente já conversou comigo sobre isso, tem alguns até que tiraram essas dúvidas, aquela coisa angustiante. Pô, tem gente que é qualificada, tem aí uma boa formação, tem uma leitura bastante racional das coisas e tal, e não consegue guardar dinheiro. Tem até uma boa renda e não consegue guardar dinheiro. Tem outras pessoas que não têm tanta formação, não são tão qualificadas, e às vezes até consegue fazer um pequeno patrimônio e tal. Essa questão da relação do dinheiro, como é que a gente pode explicar que nem sempre qualificação e racionalidade são bons ingredientes para se guardar dinheiro?
Cara, essa pergunta é interessantíssima, Gilson, interessantíssima. Por quê? Você está se referindo àquilo que nós chamamos de inteligência financeira, que não necessariamente tem a ver com inteligência no seu sentido intelectual ou na sua capacidade formal. Vamos lá. Inteligência financeira é a capacidade que uma pessoa tem de lidar com o dinheiro, de lidar com mecanismos de troca, de investir bem, de saber gastar menos do que ganha. E muitas vezes a gente tem uma pessoa que intelectualmente é muito bem dotada, né? Um exemplo, estudou bastante, fala vários idiomas, mas tem um QI financeiro muito baixo. Então, mesmo sendo uma pessoa altamente capacitada tecnicamente, ela, por exemplo, pode ter a tendência a gastar sempre mais do que ganha, a ter dificuldade de fazer uma simples planilha de controle financeiro. Tem pessoas, por exemplo, que por problemas emocionais, problemas de autoestima, porque elas querem ser aceitas, né, no meio social, elas acabam criando um padrão de vida que é incompatível com o seu bolso. Então, tem um carro que não pode pagar porque ele está financiado no leasing, mora num lugar lindo, mas, na verdade, o imóvel é da Caixa, né, porque ele não está pago. Tem um cartão de crédito que sustenta viagens internacionais e gastos que, na realidade, não pode manter. E, de repente, você tem uma pessoa, que é essa que tem inteligência financeira desenvolvida, que não necessariamente tem todo esse estudo, essa credencial técnica, mas não tem essa necessidade de se mostrar para os outros, não tem essa necessidade de viver dentro de um padrão que não é o seu. Então, é uma pessoa que muitas vezes vive bem, de uma maneira simples, obviamente tem os seus confortos, tem os seus pequenos luxos, mas essas pessoas, elas nunca dão um passo maior do que o tamanho da sua perna. E não é por acaso que elas têm uma tendência a terem muito mais longevidade, né, com relação a uma vida financeira saudável. Quer dizer, uma pessoa dessa, você vai facilmente encontrar ela daqui a 5, 10, 15, 20 anos com patrimônio só crescendo, embora ela vivencie a vida do jeito dela. Ao passo que a outra, o que vai crescer nos próximos 5, 10, 15, 20 anos é o nível de endividamento para sustentar um padrão de vida que, infelizmente, não é correspondente ao que ganha, mesmo sendo uma pessoa capacitada tecnicamente. Por isso que a gente fala, não adianta você apenas ter, né, um quociente intelectual desenvolvido, ou estudar, se formar, ter um espaço grande no mercado de trabalho e prestígio profissional. Você tem que desenvolver, ao mesmo tempo, a inteligência financeira, entendendo como investir seu dinheiro, como cuidar das suas próprias emoções, né, para elas não interferirem no processo, porque uma coisa está totalmente ligada à outra.
Última pergunta, Ricardo. Eu quero fazer uma pergunta para você, que eu acho que é uma questão importante nesse momento que está atravessando. Crise educa financeiramente?
Sim, se você tiver preparação para poder lidar com ela. Eu vejo que a crise, ela é muito semelhante a um processo de sorologia. Imagina o seguinte, alguém é picado por uma cobra, né? Você pega o soro e aplica na pessoa e vai funcionar na dosagem adequada. E o que a gente sabe? O que é o soro? É o veneno numa dose pequena que normalmente é inoculado, né? Isso num cavalo que gera os anticorpos. Então imagina a crise exatamente como esse pequeno veneno, né? Se uma pessoa que está preparada, como no caso aqui do cavalo, né, no nosso exemplo, está preparada para lidar com essa crise, você vai criar anticorpos com ela. Você vai fazer o quê? Vai se tornar uma pessoa mais criativa, mais ousada, porque a crise vai te forçar a fazer isso. Você vai sair da sua zona de conforto, mas você precisa ter essa preparação prévia. Porque boa parte das pessoas, né, que seria semelhante a alguém que toma uma picada de cobra e não consegue produzir os anticorpos sozinho, não está preparado para a crise. A parte psicológica é fragilizada, essa pessoa ela duvida da capacidade dela, ela acha que se a economia não estiver bem, ela não vai conseguir fazer o negócio dela crescer. E o que a gente assiste hoje são dois mundos, né? Uma parte formada por pessoas, né, muito maior, por sinal, muito preocupadas com a crise, vivendo desemprego, empresas com problemas graves nos seus segmentos. Uma pequena parte, mas ela existe, a gente não pode deixar de falar dela, de empresários, de profissionais, que estão tirando proveito da crise, criando novos produtos, investindo em si próprio, né, aproveitando oportunidade. É o que a gente fala, né, em épocas que, infelizmente, muita gente está chorando, tem outras que estão vendendo lenço. E essa é a facilidade que quem tem inteligência financeira desenvolvida acaba encontrando aí no dia a dia.
Ricardo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês.
Conversei com o Ricardo Melo, que é autor de As Leis Invisíveis do Dinheiro. Ele é consultor financeiro, coaching, e ele vai lançar o seu livro As Leis Invisíveis do Dinheiro no dia 10 de maio, às 7h30 da noite, no Moinho Vermelho.